Studios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta quinta-feira, 22 de novembro, foi o dia em que foi assassinado, na cidade do Dallas, no Texas, o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. Foi em 1963. Hoje, aqui na capital americana, 14 graus centígrados, ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita, a produção é do Mariano Bartolomeu, a técnica é do Al Santos. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Israel e Hamas acordam em cessar-fogo temporário para a libertação de reféns em troca de presos palestinianos. Estados Unidos negociaram com Congo Democrático e Ruanda para diminuir a violência no leste do Congo. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. O tribunal continua a ouvir a instrução contraditória das alegações de diversos crimes contra o general Copelipa. Nós falamos com o seu advogado.
Querer a abertura da instrução contraditória, a finalidade é enfraquecer a acusação. Não há outro objetivo. É a decisão judicial. Depois da instrução contraditória, quem dirige é um juiz, o juiz tem que se pronunciar.
Um relatório diz existir em Angola muitas ações e práticas suspeitas de crime de branqueamento de capital e financiamento ao terrorismo.
A falta de auditoria e gestão de transparência dos povos bancos vão contribuindo exatamente para a fragilidade disso.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já vamos às notícias internacionais com Sérgio Nhambi.
Israel e o Hamas acordaram hoje no cessar-fogo por pelo menos 4 dias para permitir a entrada de ajuda humanitária e a libertação de pelo menos 50 reféns em troca de 150 palestinianos presos em Israel. O acordo foi alcançado com a mediação do Qatar. Israel disse que o cessar-fogo poderá ser prolongado se mais reféns forem libertados e uma fonte palestiniana disse que até 100 reféns poderão ser libertadas antes do final do mês. O Hamas capturou 240 reféns no seu ataque a Israel a 7 de outubro. Israel publicou uma lista de 300 palestinianos que poderão eventualmente serem libertados. A trégua só deverá começar amanhã. Hoje prosseguiram combates no norte de Gaza. Israel disse que prosseguiam as operações para destruir infraestrutura, eliminar terroristas e localizar armas. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse que, para além da trégua, Israel continua comprometido em alcançar os seus objetivos de destruir o Hamas e garantir que Gaza não poderá ameaçar Israel. O Hamas disse que os seus combatentes continuarão a lutar para derrotar a ocupação. O Papa Francisco disse hoje que a guerra entre Israel e Hamas é terrorismo. O Papa disse na audiência semanal na Praça São Pedro que ambos lados estão a sofrer, acrescentando que o que se passa em Gaza não é guerra, é terrorismo, disse o pontífice no Vaticano após reunir-se em separado com parentes de reféns do Hamas e de vítimas do bombardeamento de Israel em Gaza. Durante a audiência, ele pediu ainda para ambos os lados para que não sigam em frente com paixões que, no final, matam a todos. Mais tarde, pelas redes sociais, exigiu mais diálogo e negociação em vez de uma montanha de mortos. O embaixador de Israel no Vaticano reagiu dizendo haver uma diferença nos dois casos, porque um lado assassina e o outro se defende. Os Estados Unidos confirmaram que autoridades americanas tinham frustrado um plano para assassinar um líder separatista Sikh e tinham avisado a Índia mais alto nível sobre o possível envolvimento do governo do país. A Casa Branca disse que autoridades indianas tinham manifestado surpresa, acrescentando que isso não era política do governo indiano. O porta-voz disse que o governo indiano está a investigar a questão. A Ucrânia disse hoje que a Rússia lançou 14 drones e um míssil contra vários alvos no país, mas disse que todos os drones tinham sido abatidos. O míssil tinha, por outro lado, caído num campo de Zaporizhia antes de atingir o seu alvo. Todos os drones eram de fabrico iraniano. A Casa Branca disse que dirigentes do Ruanda e da República Democrática do Congo concordaram em tomar medidas para controlar a violência em território congolês. Isto após uma visita aos países da Diretora dos Serviços Nacionais, a uma visita aos países pela Diretora dos Serviços Nacionais de Inteligência dos Estados Unidos, Avril Haines. O Congo Democrático acusa o Ruanda de apoiar rebeldes do movimento M23, que recentemente intensificou as suas atividades no leste do território congolês. A Casa Branca disse que os presidentes do Ruanda e do Congo Democrático planeiam tomar medidas específicas para reduzir atuais tensões, tendo em conta as preocupações de segurança dos dois países. Não foram dados outros pormenores. Grupos rebeldes dominados pelos Tuaregs do norte do Mali rejeitaram hoje acusações do exército de ter descoberto uma vala comum depois de tomar a estratégica cidade de Kidal, no norte, dos separatistas na semana passada. A agência de notícias norte-coreana disse hoje que o dirigente do país, Kim Jong-un, inspecionou imagens de complexos militares americanos na ilha de Guam, fotografados por satélites lançados ontem para o espaço. A agência não publicou nenhuma das fotos tiradas pelo satélite, mas disse que entre elas se encontram fotos da base aérea de Anderson e do porto de Apra.
Esta é Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Como nós noticiamos ontem, o Tribunal Supremo de Angola iniciou à porta fechada a instrução contraditória do processo em que é arguído o antigo ministro de Estado e chefe da Casa Militar do governo do ex-presidente José Eduardo dos Santos, o general Manuel Helder Vieira Dias Copelipa, e o Ministério Público como participantes. O Venâncio Rodrigues foi falar com o advogado do general Copelipa e de companhias chinesas envolvidas no caso.
O advogado Benja Satula disse à Voz da América nesta quarta-feira que a instrução contraditória solicitada ao Tribunal Supremo pelos arguídos do caso que envolve o general Éder Vieira Dias Copelipa visa enfraquecer a acusação, suspender ou não pronunciar o processo. Satula representa as companhias chinesas Plasmat International Limited e Atarite International Limited, que terão feito parte de um esquema montado pelo general Copelipa quando exerceu as funções de diretor do Gabinete de Reconciliação Nacional, que prejudicou o Estado angolano em largos milhões de dólares americanos.
A questão preparatória foi dirigida literalmente pelo Ministério Público. Nós entendemos que era possível apresentar a outra versão dos pactos. E essa versão de facto só pode ser apresentada numa entidade imparcial e equidistante que é o juiz.
E o que é que espera exatamente dessa entidade? Que haja, digamos, alteração eventualmente de alguns...
O objetivo é esse. Para requerer a abertura da instrução contraditória, a finalidade é enfraquecer a acusação. Não há outro objetivo. É enfraquecer a acusação dando uma outra versão dos factos. E documentando, claramente, com vários elementos de prova, da outra versão dos factos. O que esperamos é que os factos tenham outra versão, efetivamente, no final disso.
Para que ser os factos pode, eventualmente, resultar no levantamento de alguns crimes, eventualmente no arquivamento também.
Sim. É esse o objetivo principal.
Se há algum horizonte temporal para essa audição, digamos assim?
Se tudo correr bem, quer dizer, há testemunhas que não foram ouvidas, mas se tudo correr bem, hoje mesmo deve terminar.
E o que é que se seguirá depois disso?
É a decisão judicial. Depois da instrução contraditória, quem dirige é um juiz, e o juiz tem que se pronunciar. Tem três atitudes que ele pode tomar. Pronunciar, não pronunciar ou suspender o processo.
A Voz da América tentou ouvir a versão do Ministério Público sobre a instrução judicial em curso, mas o seu porta-voz, Álvaro João, teve os seus habituais contatos telefónicos indisponíveis. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. A Unidade de Informação Financeira, vulgo UIF, diz no seu relatório anual referente ao ano passado existir em Angola muitas ações e práticas suspeitas de crime de branqueamento de capital e financiamento ao terrorismo. Isto em instituições financeiras, como bancos, instituições não bancárias ligadas ao crédito e à moeda. Estes indicadores resultam de diversos movimentos e comportamentos em distintas situações concretas nestas instituições que configuram suspeitas de práticas de branqueamento de capitais e mesmo financiamento ao terrorismo. Especialistas em funcionários de bancos dizem admitir este tipo de prática devido a fragilidades do sistema financeiro angolano. Manuel José.
O relator da Unidade de Informação Financeira fala de casos de potenciais clientes de bancos possuem um montante elevado de valores e abre várias contas de forma a fracionar o valor total em várias operações de montantes mais reduzidos, de modo a evitar que os limites estabelecidos sejam ultrapassados. De acordo com o relatório, estas práticas também têm lugar em instituições financeiras não bancárias ligadas a atividades de seguradora, previdência social. Nós conversamos com um antigo funcionário bancário que passou por vários bancos comerciais angolanos, Altino Pedro. Eu considero existir e muitos casos nas nossas instituições bancárias de práticas de branqueamento de capitais. Mas isto, em seu entender, dessa fragilidade do sistema financeiro angolano.
Está mesmo mal, está mesmo mal.
O economista Heitor Carvalho diz não acreditar que estas práticas sejam dos próprios bancos como instituição. Para o investigador econômico da Universidade de Lusíada de Angola, são atos cometidos por alguns funcionários bancários, mas que não vinculam os bancos.
Os bancos não, mas os bancários, há funcionários dos bancos. Exigem comissões e, às vezes, juros para fazer determinados empréstimos, para fazer determinadas operações, etc. São funcionários dentro dos bancos.
A Voz da América tentou ouvir o que pensa o Sindicato dos Bancários Angolanos sobre o assunto, mas alegou só se pronunciar quando tiver contacto com o relatório da UIF. Tentamos igualmente ouvir a ABANC, Associação de Bancos de Angola, mas não fomos atendidos. Os especialista em finanças, Damião Cabulo, entende que o grande problema está na fragilidade do sistema financeiro angolano.
Falta também de honestidade e caráter de tanto os administradores dos bancos e os funcionários da classe intermédia. Também contribui de certa forma e associando a falta de auditoria e gestão de transparência dos povos bancos. Vão contribuindo exatamente para a fragilidade disso e o financiamento ao terrorismo.
Tentativas para ouvirmos a direção de alguns bancos comerciais angolanos. Não fomos bem sucedidos. O relatório da UIF aponta também várias operações suspeitas de branqueamento de capitais a instituições não bancárias ligadas à moeda e crédito, instituições não financeiras ligadas a seguradoras, casinos, negociadores de metais. Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
E agora vamos falar do orçamento perante divergências no Parlamento sobre a dívida pública em Angola. Membros da oposição identificaram em Benguela um caso que espelha, segundo dizem, a necessidade da auditoria. Isto numa alusão ao que chamam de falta de transparência nas obras que determinaram um empréstimo de 415 milhões de euros solicitado à empresa estrangeira ASGC. Na última semana, quando a aprovação na generalidade da proposta orçamental, a oposição já falava em documento ao serviço da corrupção e do enriquecimento de uma elite. O MPLA desvalorizou as críticas e reafirmou que há equilíbrio. Agora, a UNITA ressalta que a realidade vigente em Benguela é apenas uma amostra do que é necessário para a dívida pública em Angola, que deverá absorver 60% do Orçamento Geral do Estado de 2024. João Marcos.
Na análise à proposta, o economista e agente comunitário Abílio Sanjaya alerta para os riscos com reflexos nos setores social e produtivo e solicita a transparência no serviço da dívida.
É preocupante porque retira-nos a capacidade de investirmos um bocadinho mais em setores estratégicos, com maior destaque o setor primário no domínio da agricultura e pesca. É importante também assegurar com que o fluxo de informação sobre a dívida pública seja mais evidente por parte de todos os cidadãos.
Em Benguela, o foco dos setores da oposição, mais de 2 anos após a publicação em Diário da República do despacho presidencial sobre as obras emergenciais, O crédito, como informa o governador provincial, Luís Nunes, ainda não está ativo. A verdade é que o programa, embora atualmente com obras suspensas, começou a ser implementado em janeiro do ano passado, chegando em maio do ano em curso a uma execução física entre 20% e 30%. Na prática, dizem as contas, mais de 125 milhões de euros. Mas qual é a proveniência deste valor? Sendo certo, como diz Luís Nunes, que o crédito ainda não está ativo. O economista e consultor empresarial, Janício Salomão, diz ter abordado o governador num frente a frente com fazedores de opinião.
Tem estado a acontecer um exercício financeiro das próprias empresas, com recursos próprios, estão a avançar e depois, quando existir fundos, vai existir uma espécie de compensação, ou seja, o governo acabará por pagar as dívidas que agora estão sendo contratadas pela empresa.
As obras, como recuperação de estradas, edifício e construção de mercados, estão a cargo da Omatapalo e da Casais Angola. É conhecido o valor global, mas não são revelados os custos de cada empreitada, o tempo de execução e outros pormenores. O deputado da UNITA, Avelino Canjamba José, está atento a tudo, mas fala de todo o serviço da dívida pública no país.
É justo que esta dívida seja auditada em nome do povo angolano, para que o povo saiba de fato que dívida é essa, como é que veio a existir e, sobretudo, como é que se vai pagar. Então, precisamos também saber a quem, afinal, cada angolano deve. E só faz gestão sem transparência quem tem dividendos a tirar.
Já o secretário provincial do Bloco Democrático, Zeferino Covíngua, acrescenta que
as obras que estão a ser executadas são, na sua maioria, se não mesmo todas, ganhas pela Omatapalo. E como todo mundo sabe, Omatapalo é de quem governa.
Ciente das limitações financeiras do momento, Luís Nunes deu a conhecer que o Ministério das Finanças garante crédito ativo até finais deste mês.
Nós tivemos até novembro o financiamento ativo. 2024 será outra etapa com mais, né, com mais trabalho, com mais visibilidade até no, nas ações que nós temos. Eu espero isso, como sou um homem esperançoso, eu espero que as coisas vão melhorar.
Benguela João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. O presidente de Angola, João Lourenço, disse que o seu governo tem procurado desempenhar um papel ativo para a resolução dos conflitos em África porque, citamos, acredita que a perseverança leva a bons resultados. Lourenço fez esta afirmação na abertura da terceira edição da Bienal de Luanda, uma cultura de paz, em que estão presentes chefes de Estado de vários países africanos e organizações internacionais. Lourenço defendeu iniciativas para se pôr fim em definitivo aos conflitos em África e citou exemplos problemáticos como o Sudão, as ações terroristas na região do Sahel e os golpes de Estado em alguns países da África Ocidental e Central. Os presidentes de Cabo Verde, da Guiné-Bissau, de São Tomé e Príncipe, o presidente da Comissão da União Africana, ex-chefe de Estado da Nigéria, África do Sul, Quênia, Malawi e Moçambique e organizações internacionais fazem-se representar na cimeira. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, aqui na capital americana, neste momento 12 horas 19 minutos. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vamos ter reportagens dos Palops e mais, e quando se iniciar a segunda meia hora vamos ter também mais duas emissoras connosco na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às suas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E não se esqueça o nosso número para participar, vou repetir, é mais um, 202-251-9466.
Dados recentes dão conta que só na capital do país, Luanda, 400 e 41 pessoas morreram.
E agora vamos falar de tráfico em Angola. Guiar em Angola pode ser perigoso. Entre janeiro e outubro deste ano, quase 15 mil pessoas, ou precisamente 14.950, morreram em desastre de viação. Muitos desses desastres ocorrem nas grandes cidades do país. No Lubango está agora em linha o Teodoro Albano.
Veículos quando estão em estado de embriaguez, deficientes de iluminação pública e bom estado das vias estão entre as conhecidas causas dos acidentes de viação. Tentamos ir buscar respostas para travar o cortejo de mortes nas estradas. O instrutor e diretor de uma escola de condução no Lubango, Xambala Eurico Keita, defende a aplicação de medidas duras como a responsabilização criminal, cassação da carta de condução e proibição de conduzir durante algum tempo aos infratores que tenham violado gravemente o código de estrada.
O condutor deve ter mesmo aquela, se possível for, para além do respeito, o condutor deve ter mesmo medo. Se eu fazer isso, vou deixar de conduzir. Indivíduos há que tenham mesmo a carta de condução como seu ganha-pão. Logo vão procurar redobrar os cuidados ou atenção. É só publicitarem que 10 indivíduos foram cansados a carta de condução por excesso de velocidade.
O especialista em trânsito rodoviário, Estevão Pedro, olha com preocupação para as violações que se verificam no dia a dia, para alertar que há práticas que precisam de mudar.
Isto está a contagiar quase toda a gente. Condutores param mesmo mal. Param veículos em lugares não apropriados. E, aliás, não só param, também como início de marcha. Referindo concretamente aos nossos condutores dos autocarros públicos. Infelizmente, tem que falar essa verdade mesmo. Eles não têm noção do perigo que têm causado quando pretendem iniciar a marcha.
Muitos acidentes de viação são atribuídos aos mototaxistas, muitos deles sem preparação para se fazer na estrada. O delegado da Associação dos Mototaxistas e Transportadores de Angola, Amotrang Nawila, Alberto Daniel, fala de um trabalho de formação contínuo dos associados sobre as regras de trânsito em parceria com as autoridades para mitigar a situação.
Não estamos parados, estamos parados naquilo que é a nossa abordagem, a nossa sensibilização e mobilização com os mototaxistas.
O diretor provincial do Departamento de Trânsito e Segurança.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África e vamos agora à página desportiva. Na página desportiva vamos começar com o futebol africano, vamos fazer contas à vida com os jogos de qualificação para o Mundial. Depois dos jogos de ontem, que Cabo Verde bateu Eswatini por 2-0, Angola empatou com as Maurícias, São Tomé perdeu com a Namíbia por 2-0. Anteriormente, a Guiné e Moçambique já tinham estado em ação. E o que é que isto significa? Pois Guiné-Bissau, no grupo A, está em terceiro lugar com 4 pontos, os mesmos que Burkina Faso. Ambos estão a 2 pontos do líder, o Egito. No grupo D, Cabo Verde está em segundo lugar com 4 pontos, os mesmos que os Camarões, em primeiro, e a Líbia, em terceiro. Neste grupo, Angola está em quarto, com 2 pontos. Moçambique está em quinto lugar no grupo G, com 3 pontos, num grupo comandado pela Argélia com 6 pontos. A salientar que neste grupo, segundo, terceiro e quarto lugar têm os mesmos pontos que os Mambas, pelo que está tudo em aberto. São Tomé está em último lugar no grupo H, com 0 pontos, nada, nenhum para mostrar, 0 golos marcados, 6 sofridos. Vai ser feio. Recordemos que passam os 9 primeiros dos 9 grupos, os segundos vão uma repescagem para escolher mais um. Ontem, nos jogos de qualificação, também a salientar a derrota da África do Sul, Bafana Bafana, por 2-0 frente ao Ruanda, que comanda o grupo C, com 4 pontos, mais um que a África do Sul. Vamos continuar com os jogos de qualificação para o Mundial. Ontem, a Argentina, os atuais campeões do mundo, fizeram história. Foram ao Rio de Janeiro, ao estádio do Maracanã, bater o Brasil por 1-0. Foi a primeira derrota de sempre da história do Brasil em casa em jogos de qualificação para o Mundial. Não se pode ganhar todas, mas isto foi um jogo em que Lionel Messi deve ter feito o pior jogo da sua história. Andou praticamente a passear e a receber assistência a uma dor numa das pernas antes de ser substituído a 15 minutos do fim. O começo do jogo foi atrasado devido à pancadaria forte nas bancadas entre adeptos da Argentina e a polícia brasileira. O golo da vitória da Argentina, marcado pelo defesa Otamendi, na sequência de um canto. O Uruguai também esteve numa boa, bateu a Bolívia à vontade 3-0. Na classificação, a Argentina comanda com 15 pontos, segue-se o Uruguai com 13, Colômbia com 12, Venezuela com 9, Equador com 8 e Brasil está em 6º lugar com 7 pontos. Olá lá, vai mal o Brasil, mas 6º lugar ainda dá para se qualificar. É, ainda faltam muitos jogos. Europa, ontem terminaram os jogos da fase de qualificação para o Euro a realizar-se no próximo ano. Neste momento está a realizar-se o sorteio para o torneio. Por menor curioso, Portugal foi a única nação que terminou estes jogos de qualificação só com vitórias. 10 jogos, 10 vitórias. A França, Inglaterra, Bélgica, Hungria e Roménia também não perderam, mas tiveram empates. E agora o basquetebol americano. Ontem houve jogos daquele torneio paralelo ao campeonato, uma espécie de taça da NBA, e ouçam lá isto: Indiana bateu o Atlanta Hawks 157-152, mais de 300 pontos marcados neste jogo. Los Angeles Lakers deram a que basada da noite 131-99 ao Utah Jazz. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, nesta quarta-feira, 22 de novembro. Estamos nas vésperas de maior feriado aqui nos Estados Unidos, o dia de Ação de Graças, Thanksgiving Day, que se celebra amanhã, e aqui nos Estados Unidos é, sem dúvida, a maior festa nacional. Portanto, dentro de momentos vamos ter aqui a segunda meia hora, vamos ter reportagens dos países africanos de língua oficial portuguesa. Eu vou só recordar aqui a grande notícia de hoje, que é o acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, portanto, na guerra que se desenrola desde o passado dia 7 de outubro. Esse primeiro cessar-fogo vai ter a duração de 4 dias para permitir a entrada de ajuda humanitária e libertação de pelo menos 50 reféns em troca de 150 palestinianos presos em Israel. O acordo foi alcançado com a mediação do Qatar. Entretanto, os Estados Unidos confirmaram que as autoridades americanas tinham frustrado um plano para assassinar um líder separatista Sikh nos Estados Unidos e tinham avisado a Índia ao mais alto nível sobre o possível envolvimento do governo desse país. A Casa Branca disse que as autoridades indianas tinham manifestado surpresa, acrescentando que isso não era política de governo indiano. O porta-voz disse que o governo indiano está a investigar a questão. A Ucrânia disse, por outro lado, que a Rússia lançou 14 drones e um míssil contra vários alvos no país, mas disse que todos os drones tinham sido abatidos. O míssil tinha, por outro lado, caído num campo perto de Zaporígia antes de atingir o seu alvo. Todos os drones eram de fabrico iraniano.
vejo chegar fim do mês. Então vou curtir porque a vida é uma lá.
São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português para a África. No som, Al Santos, realização de Mariano Bartolomeu. Eu sou o Amancio Miguel. Votos de boa escuta. Nas notícias, Israel e Hamas acordam um cessar-fogo temporário para a libertação de reféns. Estados Unidos negociaram com o Congo Democrático e Ruanda para diminuir a violência no leste do Congo. Somos a Voz da América desde Washington, D.C. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda frequência modulada através de rádios parceiras, isto na Guiné, Cabo Verde e também em Moçambique. Estamos em São Tomé e Príncipe através do nosso próprio retransmissor. A nossa emissão e notícias em texto, áudio e vídeo disponíveis no Facebook, na plataforma X, no Instagram e também no YouTube. Basta para tal escrever VOA Português. Nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466. 12 horas e 31 minutos, de seguida ao Noticiário Internacional com João Santa Rita.
Israel e o Hamas acordaram hoje num cessar-fogo por pelo menos 4 dias para permitir a entrada de ajuda humanitária e libertação de pelo menos 50 reféns em troca por 150 palestinianos presos em Israel. O acordo foi alcançado com a mediação do Qatar. Israel disse que o cessar-fogo poderá ser prolongado se mais reféns forem libertados, e uma fonte palestiniana disse que até 100 reféns poderão ser libertados até o final do mês. O Hamas, recorde-se, capturou 240 reféns no seu ataque a Israel em 7 de outubro. Israel publicou uma lista de 300 palestinianos que poderão eventualmente ser libertados. A trégua deverá começar amanhã. Hoje prosseguiam combates no norte de Gaza. Israel disse que prosseguiam as operações para destruir infraestruturas, eliminar terroristas e localizar armas. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse que, para além da trégua, Israel continua comprometido em alcançar os seus objetivos de destruir totalmente o Hamas e garantir que Gaza não poderá ameaçar Israel. O Hamas disse que os seus combatentes continuarão a lutar para derrotar a ocupação. Os Estados Unidos confirmaram que as autoridades americanas tinham frustrado um plano para se assassinar um líder separatista Sikh nos Estados Unidos e tinham avisado a Índia ao mais alto nível sobre o possível envolvimento do governo do país. A Casa Branca disse que as autoridades indianas tinham manifestado surpresa, acrescentando que isso não era política do governo indiano. O porta-voz disse que o governo indiano está a investigar a questão. Recentemente, as relações entre o Canadá e a Índia conheceram um agravamento devido ao assassinato no Canadá de um líder separatista indiano Sikh. A Casa Branca disse que dirigentes do Ruanda e da República Democrática do Congo concordaram em tomar medidas para controlar a violência em território congolês. Isto após uma visita aos dois países da diretora dos Serviços Nacionais de Inteligência dos Estados Unidos, Avril Haines. O Congo Democrático acusou a Ruanda de apoiar os rebeldes do movimento M23, que recentemente intensificou as suas atividades no leste do território congolês. A Casa Branca disse que os presidentes do Ruanda e do Congo Democrático planeiam tomar medidas específicas para reduzir as atuais tensões, tendo em conta as preocupações de segurança dos dois países. Não foram dados outros pormenores. Grupos rebeldes dominados pelos Tuaregs, no norte do Mali, rejeitaram hoje acusações do exército de ter descoberto uma vala comum, depois de tomarem a estratégica cidade de Kidal, no norte, dos separatistas na semana passada. A agência de notícias norte-coreana disse hoje que o dirigente do país, Kim Jong-un, inspecionou imagens de complexos militares americanos na ilha de Guam, fotografados por um satélite lançado ontem para o espaço. A agência não publicou nenhuma das fotos tiradas pelo satélite, mas disse que entre elas se encontram fotos da base aérea de Anderson e do porto de Apra. Entretanto, um submarino nuclear americano atracou num porto da Coreia do Sul. Ontem, um porta-aviões americano chegou à cidade portuária de Busan.
São 12 horas e 34 minutos aqui em Washington. Estivemos com o João Santa Rita apresentando as notícias. Vamos para já ao espaço de reportagem. João volta para a página reservada ao desporto. Na reportagem começamos em Cabo Verde. Eugênio Teixeira reporta que professores iniciaram hoje o primeiro de 2 dias de greve. Eles querem ver o salário com aumento de 36%, o que o governo para já descarta.
São várias as reivindicações, algumas segundo o sindicalista Jorge Cardoso, que os professores resolveram ceder e dar mais tempo para a resolução, mas afirma que quanto à proposta de reajuste salarial, os docentes estão determinados na exigência e não vão ceder.
No mês de dezembro estaremos na disponibilidade de convocar uma greve a nível nacional para condicionar, de facto, a avaliação. Não é nosso entendimento, não é que estamos de forma radicais, mas queremos que o governo respeite a classe docente e faça aquilo que deve fazer para com a classe docente. Nós somos os instrutores de todas as classes profissionais.
O professor Walter Silva entende que os docentes não estão preparados para fazer greve, mas considera que os mesmos, pelo papel que desempenham, precisam de ser mais e melhor compensados na clara dignificação da classe.
Espero que consigamos que os nossos governantes, o Ministro da Educação, principalmente, ceda aos nossos pedidos e que consigamos chegar a bom porto ao nosso objetivo, que é principalmente a equiparação salarial nesse momento.
O governo, por seu lado, através do Ministro da Educação, Amadeu Cruz, reitera a impossibilidade de satisfazer a principal reivindicação dos docentes, tendo em conta, segundo ele, os custos orçamentais que o país não pode suportar neste momento.
O que significa um aumento dos salários absolutamente incomportável para a economia nacional, na ordem dos 36,6% dos salários dos professores. Esta proposta de aumento salarial teria um impacto orçamental fixo superior a 2,25 milhões de contos por ano e efeitos colaterais, nomeadamente do lado da tributação e da inflação.
Ainda segundo o Ministro da Educação, o Governo está disponível e aberto para dialogar com todos no sentido de encontrar as melhores soluções dentro, de acordo com o governante, das reais capacidades do arquipélago. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. De Cabo Verde, vamos a Moçambique. Analistas políticos neste país dizem que a situação militar está estabilizada na maior parte da província de Cabo Delgado, que é alvo de ataques insurgentes. Dizem eles que tal instabilidade é graças à intervenção de atores externos, mas não se sabe se as forças de defesa e segurança do país vão conseguir geri-la com a saída daqueles atores internacionais. Ramos Miguel.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi, na abertura esta quarta-feira em Maputo da reunião do Ministério da Defesa Nacional, pediu decisões sobre a capacidade de resposta das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, FADM, em Cabo Delgado, nomeadamente com reservistas, tendo em conta a prevista retirada das tropas internacionais que apoiam no combate ao terrorismo. O analista político João Feijó diz que a experiência mostra que não tivemos a capacidade de combater o terrorismo e foi preciso apoio internacional para estabilizar aquela zona.
Hoje, na situação está mais controlada em grande relação que esses atores externos tiveram. Estão com os colaboradores, a saída desses atores internacionais não vai disputar novamente o conflito na região. E até que ponto é que o Estado moçambicano não consegue gerir isso sozinho? É a dúvida que temos, não é?
O facto é que um dia as forças ruandesas, as forças estrangeiras vão sair de Cabo Delgado. O que é que temos que fazer?
Eu não acredito.
Não
vão sair, não só pelo facto de as Forças Armadas não convencerem que vão ser capazes de seguir aquilo sozinhas, mas também porque aquilo é um terreno demasiado sensível para interesses geopolíticos e económicos estrangeiros. E o Ruanda não vai ser tão inconsciente.
O analista político Manuel Alves afirma que cabe às FADM avaliar o pedido do chefe de Estado porque, com a saída dos estrangeiros, a situação pode voltar a agravar-se.
O chefe de Estado, ao fazer este pedido, tem que ter em conta o nível de condição das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Pelas notícias que correm, nos parece estar ainda uma situação aparentemente calma, mas a gente nunca sabe a estratégia que está lá montada. A qualquer momento, percebendo-se que o inimigo da retirada dos reforços pode acontecer episódios que não nos podem deixar assim sossegados.
Já para o analista político Alexandre Chour, o país ainda não está preparado para gerir a situação em Cabo Delgado sem apoio internacional.
Eu sempre fiquei com esse medo de que um dia, com a retirada das forças estrangeiras de Moçambique, porque voltaremos a ter problemas aqui. Houve algumas formações aí das nossas forças, notamente treinamento que foi dado pela União Europeia, treinamento que foi dado por portugueses. Não sei, já podemos gritar a quatro ventos que já temos capacidade para ficar sozinhos. Eu penso que ainda não estamos preparados para isso.
Mesmo envolvendo os antigos guerreiros da RNAM.
Pode ser um grande reforço, porque o que estamos a assistir não é uma guerra convencional, é guerra de guerrilha. Então, as antigas forças da RNAM têm muita experiência.
Entretanto, o Ministério da Defesa Nacional diz que as Forças Armadas Moçambicanas estão a todo momento a capacitarem-se para enfrentar com sucesso a situação em Cabo Delgado. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Um grande abraço aqui à audiência que nos segue nos vários cantos do mundo, aos ouvintes na Rádio Morabeza em Cabo Verde. Um abraço aos ouvintes também na Rádio Encontro em Nampula. Vai outro abraço. 12:40, continuamos em Moçambique, onde também continua a polémica em torno das eleições autárquicas. O Conselho Constitucional já está na posse dos editais originais solicitados à Comissão Nacional de Eleições em relação ao processo eleitoral de 11 de outubro. O nosso correspondente Alfredo Júnior reporta que a RENAM acusa a Comissão Nacional de Eleições de ter entregue editais falsos.
A Comissão Nacional de Eleições anunciou ter feito a entrega de todos os editais originais solicitados pelo Conselho Constitucional para a devida análise sobre as eleições autárquicas de 11 de outubro de 2023, segundo revelou Paulo Cunica, porta-voz do órgão eleitoral.
Os materiais enviados das comissões provinciais vieram acompanhados pela mesa da Comissão Provincial de Eleições, que é constituída pelo seu presidente, um vice-presidente indicado pela Frelimo e um vice-presidente indicado pela RNAM. Portanto, estes materiais todos já foram entregues ao Conselho Constitucional, cabendo a este utilizar para aquilo que julgar conveniente.
No entanto, Fernando Mazanga, vice-presidente da CNE, em representação da RNAM, acusa o órgão eleitoral de ter enviado editais falsos.
Há reclamações que estão aqui expressas por parte de componentes das comissões provinciais de eleições que dizem que não foram tidos nem achados na junção dos documentos que vieram para aqui. O Conselho Constitucional estará a ser alimentado por editais que não correspondem à verdade, uma vez que foram produzidos unilateralmente por uma parte que compõe a Comissão Nacional de Eleições.
Cunica desmente esta acusação.
Não temos informação, não vimos essas atas viciadas. Aquilo que foi solicitado pelo Conselho Constitucional foi entregue. Caberá, portanto, ao Conselho Constitucional verificar a autenticidade ou não desses documentos, e nós acreditamos que o Conselho Constitucional vai cruzar com outras fontes também, que não apenas os documentos foram entregues da CNE. Provavelmente nós somos um dos que foram solicitados a submeter, portanto, documentos. Portanto, não temos conhecimento de editais judiciais.
Entretanto, a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Bacamu, apelou a todas as missões diplomáticas acreditadas em Moçambique para o respeito da Convenção de Viena, que determina a não ingerência dos assuntos internos dos Estados-membros, apelo feito durante uma reunião à porta fechada com os diplomatas acreditados em Maputo, cujo tema foi a polêmica em torno às últimas eleições autárquicas. O porta-voz do Ministério, José Mazzini, fez o resumo do encontro.
Em respeito à Convenção de Viena, apelou aos amigos da comunidade internacional para que confiem nas instituições moçambicanas e nos moçambicanos para resolverem os seus diferentes.
Espera-se que o Conselho Constitucional faça a promulgação das sextas eleições autárquicas em.
E agora vamos a Guiné-Bissau, onde o Lassana Kassamá reporta que o Fundo Monetário Internacional estima que o país vai crescer na ordem de 5% no próximo ano. Entretanto, alguns analistas e empresários No tocante a empresários como Adnan Yayo, Adu, do setor de restauração, não escondem o seu ceticismo.
Adnan Yayo sustenta a sua dúvida em relação ao impacto positivo da previsão do Fundo Monetário Internacional para 2024, dando exemplo ao presente ano 2023, cuja previsão de crescimento era avaliada em 4,5%.
Pelo menos estes 3 ou 4 últimos meses, não temos sentido nenhum crescimento.
Contudo, o empresário entende que é possível que a anunciada previsão económica para 2024 tenha impacto junto às empresas. Mas para isso...
Permitir que as políticas públicas pudessem incentivar as empresas privadas a melhorar as infraestruturas, reduzir o custo dos créditos bancários ou então, de uma certa ou outra forma, poder facilitar o acesso das empresas ao sistema de créditos. E o Estado podia, se calhar, garantir algumas empresas que pudessem ter acesso justamente ao crédito bancário.
Quem também foi ouvido pela Voz América sobre o incremento da economia nacional para 2024, segundo o FMI, é um empresário guineense muito ligado ao setor da exportação da castanha de caju, Amadouriel Yamanca.
Olha, muito sincero, as coisas não são assim tão lineares. Atenção, tratando de previsão ou compartilha de uns ganhos subregionais que foram divididos e vão dando essas previsões de crescimento, 4, 5, 6 ou mais percentagem, não são bem assim tão lineares. Porque, repara, nós aqui na Guiné-Bissau, as nossas empresas e a nossa vida económica empresarial baseia-se essencialmente no nosso petróleo, a castanha de caju. Essas percentagens, infelizmente, não têm refletido, muito menos criando impacto, tanto nas nossas empresas como na economia.
E no entender do economista Zenico Ju, esta tendência poderá não refletir a situação real do ponto de vista do rendimento socioeconómico, mas para o que o crescimento económico tem impacto na vida dos chineses, o especialista sugere.
As instituições de microcrédito devem estar disponível a poder disponibilizar o valor de financiamento aos empreendedores e operadores económicos no mercado, como também deve criar condições para financiar grandes projetos a níveis industriais. Precisa o governo estimular ou aumentar o salário mínimo para poder, de uma forma direta, aumentar a capacidade de despesa das famílias. Só assim as empresas privadas terão resultados positivos em termos de facilidade de escoamento dos seus produtos. E se isso acontecer, certamente que o governo poderá atingir os resultados pretendidos a nível do aumento do produto interno bruto e que pode influenciar um aumento do crescimento económico do país que vai à ordem de 5%.
Era o economista guineense Zé Nico Ju, numa avaliação sobre a tendência do crescimento econômico para 2024. Lá se semana, Voz América em Bissau.
O presidente americano Joe Biden destacou na terça-feira os esforços da sua administração para travar o fluxo de fentanil e dos ingredientes utilizados para produzir esta droga mortal, isto na sequência de acordos com os líderes da China e do México na semana passada. No entanto, observadores dizem que os esforços anteriores para controlar a produção e exportação a partir do exterior do país revelaram-se ineficazes. Paula Silva.
A droga mortal fentanil pode ser transportada sem ser detectada através de cargas aeroportuárias, passagens fronteiriças e mesmo através dos correios. Na sequência de acordos de combate ao narcotráfico com a China e o México, em resultado da Cimeira de Ocupação Económica Ásia-Pacífico em São Francisco na semana passada, o presidente Joe Biden prometeu na terça-feira aumentar os esforços da sua administração para combater a droga que matou mais de 200 mil americanos nos últimos anos.
Este desafio também tem raízes fora das nossas fronteiras, fora das fronteiras dos Estados Unidos. Trata-se de um desafio global que exige uma ação global.
O fentanil é produzido em massa no México, utilizando precursores químicos provenientes em grande parte da China e traficado através de cartéis para os Estados Unidos. Embora a China tenha concordado em reduzir o fluxo de precursores químicos, falta ver a sua implementação. Outras fontes podem surgir, lembra Peter Reuter, professor no Departamento de Criminologia da Universidade de Maryland.
Preocupamos-nos sempre com a deslocação, isto é, se a China deixar de enviar os precursores, a indústria indiana muito grande, mal regulada e corrupta, substituirá a China.
Os especialistas elogiam a abordagem abrangente de Biden, mas dizem que uma grande concentração na limitação da entrada do fentanil pode ser contraproducente relativamente às medidas positivas que a administração tomou para para redução de danos. Brandon Marshall, professor de epidemiologia da Universidade de Brown, comenta.
Muitos destes esforços para restringir a oferta levam os traficantes a identificar substâncias mais potentes. Isso significa uma quantidade menor para o mesmo efeito, que é mais fácil de traficar.
Biden exortou o Congresso a endurecer as leis para que o fentanil passe a ser uma droga na linha da frente. Mas os defensores da causa, entre as quais Mary Silla, diretora de Política e Estratégia de Prevenção de Overdose da Coligação Nacional para a Redução de Riscos, dizem que essa medida é perigosa.
Vão para a cadeia e vão ser retiradas das suas comunidades, vão ter mais probabilidades de sofrer uma overdose.
Silla defendeu que, em vez disso, se devia dar mais atenção e recursos aos esforços para reduzir os impactos negativos do consumo de substâncias, incluindo serviços de seringas, prevenção de overdoses e tratamento de toxicodependência.
O maior partido da oposição sul-africana e o principal órgão representativo dos judeus criticaram a decisão do Parlamento de cortar as relações diplomáticas com Israel. A nossa correspondente em Joanesburgo, num artigo aqui narrado por Ana Guedes, reporta que a maioria dos legisladores votou a favor da moção para fechar a embaixada de Israel em Pretória devido às ações israelitas em Gaza.
Durante uma sessão acalorada no Parlamento Sul-Africano, terça-feira, todos os membros do Congresso Nacional Africano, que têm uma longa história de solidariedade com os palestinianos, votaram a favor do corte de relações com Israel. Muitos usavam lenços palestinianos e começaram a cantar depois da moção, originalmente apresentada pelo Partido da Oposição Radical, os Combatentes da Liberdade Económica, ter sido aprovada. A votação não é vinculativa, mas cabe agora ao governo decidir se dá seguimento à moção. O porta-voz do presidente, Cyril Ramaphosa, Vincent Mangwenya, leu uma declaração.
O presidente toma nota e aprecia a orientação do Parlamento sobre as nossas relações diplomáticas com Israel, particularmente no que diz respeito ao Estatuto da Embaixada de Israel na África do Sul. O presidente e o gabinete estão empenhados no assunto, que continua a ser da responsabilidade do Executivo Nacional.
No dia da votação, Ramaphosa presidiu uma reunião virtual de líderes do grupo BRICS, de Nações em Desenvolvimento, que inclui o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, sobre a situação no Médio Oriente, onde as autoridades de saúde de Gaza dizem que pelo menos 11 mil pessoas foram mortas por operações militares israelitas. Na reunião dos BRICS, o presidente chinês Xi Jinping descreveu as ações militares como um castigo coletivo contra a população de Gaza, tendo Ramaphosa ido mais longe.
A negação deliberada de medicamentos, combustível, alimentos e água aos residentes de Gaza equivale a um genocídio.
A principal oposição da África do Sul, a Aliança Democrática, votou contra a moção. Emma Powell, a ministra sombra das Relações Internacionais e da Cooperação, advertiu que o corte de relações deixaria milhares de sul-africanos em Israel sem acesso a serviços consulares de emergência e afetaria o Gabinete de Representação da África do Sul em Ramallah.
O ANC deixou os nossos próprios cidadãos completamente encurralados, sem qualquer forma de ceder à assistência diplomática do seu governo.
A Embaixada de Israel em Pretória não estava disponível para comentar. O embaixador de Israel foi chamado a Israel para consultas antes da votação parlamentar. No entanto, Mary Kluck, vice-presidente do Conselho de Deputados Judeus da África do Sul, numa organização que representa a importante comunidade judaica do país, lamentou a decisão do Parlamento.
Esta votação não teve nada a ver com a paz, e isso confirmou-se quando vi na televisão o cântico do Rio ao Mar, um claro apelo à destruição do Estado judaico.
Recentemente, a África do Sul referiu Israel ao Tribunal Penal Internacional por potenciais crimes de guerra em Gaza. Israel afirma que está a agir em legítima defesa depois de homens armados do grupo militante Hamas terem morto cerca de 1.200 pessoas a 7 de outubro, no ataque mais mortífero contra civis israelitas na história do Estado de Israel.
Página esportiva, vamos começar com o futebol africano. Vamos fazer contas à vida com os jogos de qualificação para o Mundial. Depois dos jogos de ontem, que Cabo Verde bateu o Eswatini por 2-0, Angola empatou com as Maurícias, São Tomé perdeu com a Namíbia por 2-0. Anteriormente, a Guiné e Moçambique já tinham estado em ação. E o que é que isto significa? Pois Guiné-Bissau, no grupo A, está em terceiro lugar com 4 pontos, os mesmos que Burkina Faso. Ambos estão a 2 pontos do líder, o Egito. No grupo D, Cabo Verde está em segundo lugar com 4 pontos, os mesmos que os Camarões em primeiro e a Líbia em terceiro. Neste grupo, Angola está em quarto com 2 pontos. Moçambique está em quinto lugar no grupo G com 3 pontos, num grupo comandado pela Argélia com 6 pontos. A salientar que neste grupo, segundo, terceiro e quarto lugar têm os mesmos pontos que os Mambas, pelo que está tudo em aberto. São Tomé está em último lugar no grupo H, com 0 pontos, nada nem um para mostrar, 0 golos marcados, 6 sofridos. Vai ser feio. Recordemos que passam os 9 primeiros dos 9 grupos, os segundos vão uma repescagem para escolher mais um. Ontem, nos jogos de qualificação, também a salientar a derrota da África do Sul, Bafana Bafana, por 2-0 frente ao Ruanda, que comanda o grupo C, com 4 pontos, mais um que a África do Sul. Continuar com os jogos de qualificação para o Mundial. Ontem, a Argentina, os atuais campeões do mundo, fizeram história. Foram ao Rio de Janeiro, ao estádio do Maracanã, bater o Brasil por 1-0. Foi a primeira derrota de sempre da história do Brasil em casa em jogos de qualificação para o Mundial. Não se pode ganhar todas, mas isto foi um jogo em que Lionel Messi deve ter feito o pior jogo da sua história. Andou praticamente a passear e a receber assistência a uma dor numa das pernas, antes de ser substituído a 15 minutos do fim. O começo do jogo foi atrasado devido à pancadaria forte nas bancadas entre adeptos da Argentina e a polícia brasileira. O golo da vitória da Argentina, marcado pelo defesa Otamendi, na sequência de um canto. O Uruguai também esteve numa boa, bateu a Bolívia à vontade 3-0. Na classificação, a Argentina comanda com 15 pontos, segue-se o Uruguai com 13, Colômbia com 12, Venezuela com 9, Equador com 8 e Brasil está em 6º lugar com 7 pontos. Olá lá, vai mal o Brasil, mas 6º lugar ainda dá para se qualificar. Ainda faltam muitos jogos. Na Europa, ontem terminaram os jogos da fase de qualificação para o Euro a realizar-se no próximo ano. Neste momento está a realizar-se o sorteio para o torneio. Por menor curioso, Portugal foi a única nação que terminou estes jogos de qualificação só com vitórias. 10 jogos, 10 vitórias. A França, Inglaterra, Bélgica, Hungria e Roménia também não perderam, mas tiveram empates. E agora o basquetebol americano. Ontem houve jogos daquele torneio paralelo ao campeonato, uma espécie de taça da NBA. E ouçam lá isto. Indiana bateu o Atlanta Hawks 157-152, mais de 300 pontos marcados neste jogo. Los Angeles Lakers deram a que basada da noite, 131-99 ao Utah Jazz.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E nesta sexta-feira, o programa África Agora traz como convidado o escritor angolano José Eduardo Agualusa. Com ele iremos falar sobre a literatura e, sobretudo, do seu último livro, que é a biografia de Abel Chivukovuku, político angolano. Chegado a este momento, recapitular alguns títulos. Israel e Hamas acordam em cessar fogo temporário para a libertação de reféns. Estados Unidos negociaram com Congo Democrático e Ruanda para a redução da violência no leste do Congo. Al Santos no som, Mariano Bartolomeu na realização. Eu sou a Mãe Miguel. Dentro de instantes, o Álvaro Lugier Andrade. Continuação de uma ótima tarde.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington nesta quarta-feira, 22 de novembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Mariano Bartolomeu, na técnica, Al Santos. Transmitimos ondas curtas nos 12.080 e 17.655 kHz e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe chegamos através do nosso retransmissor local. Na internet pode acompanhar-nos, como nos acompanha agora, através do voaportugues.com no nosso site, mas também estamos nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, na plataforma X, ex-Twitter, no Instagram. A nossa referência é VOA Português. E para enviar mensagens através do nosso WhatsApp, mais um 202-251-9466. Títulos desta emissão: Estados Unidos negociaram com a República Democrática do Congo e Ruanda um acordo para diminuir a violência no leste do Congo. Entra em vigor amanhã acordo entre Israel e Hamas, que visa a libertação de reféns em troca de palestinianos. Em Moçambique, com a saída dos militares da Força da SADEC de Cabo Delgado prevista para dentro de alguns meses, questiona-se como as Forças de Defesa e Segurança vão gerir a situação. Esta é a Voz da América. Na quarta-feira, como sempre, a agenda africana. Hoje iremos falar sobre Amílcar Cabral, como a figura dele é vista na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. Isto na agenda africana. Mas antes, vamos até Moçambique, onde analistas políticos dizem que a situação militar está estabilizada na maior parte da província de Cabo Delgado, graças à intervenção de atores externos, mas não se sabe se as forças de defesa e segurança do país vão conseguir geri-la com a saída desses atores. Até o presidente Filipe Nyusi já se pronunciou. Ramos Miguel.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi, na abertura esta quarta-feira em Maputo da reunião do Ministério da Defesa Nacional, pediu decisões sobre a capacidade de resposta das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, FADM, em Cabo Delgado, nomeadamente com reservistas, tendo em conta a prevista retirada das tropas internacionais que apoiam no combate ao terrorismo. O analista político João Filho diz que a experiência mostra que não tivemos a capacidade de combater o terrorismo e foi preciso apoio internacional para estabilizar aquela zona.
Hoje a situação está mais controlada em grande relação que esses atores externos tiveram. Estão que se coloca agora é se a saída desses atores internacionais não vai disputar novamente o conflito na região. E até que ponto é que o Estado moçambicano não consegue gerir isso sozinho? É a dúvida que temos, não é?
O facto é que um dia as forças ruandesas, as forças estrangeiras vão sair de Cabo Delgado. O que é que temos que fazer?
Eu não acredito.
Não
vão sair, não só pelo facto de as Forças Armadas não convencerem que vão ser capazes de gerir aquilo sozinhas, mas também porque aquilo é um terreno demasiado restritivo para interesses geopolíticos e económicos estrangeiros. O Ruanda não vai sair dali tão cedo.
O analista político Manuel Alves afirma que cabe às FADM avaliar o pedido do chefe de Estado porque, com a saída dos estrangeiros, a situação pode voltar a agravar-se.
O chefe de Estado, ao fazer este pedido, tem que ter em conta o nível de condição das Forças Armadas de Esfera de Moçambique. Pelas notícias que correm, nos parece estar ainda uma situação aparentemente calma, mas a gente nunca sabe a estratégia que está lá montada. A qualquer momento, apercebendo-se que o inimigo da retirada dos reforços, podem acontecer episódios que não nos podem deixar assim sossegados.
E já para o analista político Alexandre Chouro, o país ainda não está preparado para gerir a situação em Cabo Delgado sem apoio internacional.
Eu sempre fiquei com esse medo de que um dia, com a retirada das forças estrangeiras de Moçambique, porque voltaremos a ter problemas aqui. Houve algumas formações aí das nossas forças, nomeadamente treinamento que foi dado pela União Europeia, treinamento que foi dado por portugueses. Não sei, já podemos gritar a quatro ventos que já temos capacidade para ficar sozinhos. Eu penso que ainda não estamos preparados. preparadas para isso.
Mesmo envolvendo os antigos guerreiros da Renamo?
Pode ser um grande reforço, porque o que estamos a assistir não é uma guerra convencional, é guerra de guerrilha. Então, as antigas forças da Renamo têm muita experiência.
Entretanto, o Ministério da Defesa Nacional diz que as Forças Armadas Moçambicanas estão a todo momento a capacitarem-se para enfrentar com sucesso a situação em Cabo Delgado. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Abrimos aqui mais uma edição de Agenda Africana na Voz da América. Amílcar Cabral, o líder da luta pela independência da Guiné-Bissau, onde nasceu, e de Cabo Verde, onde cresceu e de onde eram seus pais, é considerado por historiadores, estudiosos e políticos uma das mais importantes figuras do nacionalismo africano. Engenheiro agrícola de formação, reuniu outros nacionalistas e lutadores contra o colonialismo em África, mas em especial na Guiné-Bissau e Cabo Verde, preparou a luta de libertação e fundou o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, o PIGC. Liderou a luta no campo militar, no campo diplomático, no campo ideológico, até ser morto por um dos seus guarda-costas a 20 de janeiro de 1973. No mistério que ainda continua por desvendar-se. 8 meses depois, o PIGC declarou unilateralmente a independência da então Guiné Portuguesa, e pouco mais de um ano, com a derrota no campo militar e diplomático, o regime fascista português foi derrubado num golpe militar, abrindo assim caminho à independência das então colónias portuguesas. A 12 de setembro do próximo ano, assinala-se o centenário do nascimento dessa figura, que tem sido alvo de inúmeros estudos em universidades em todo o mundo. Mas na Guiné-Bissau e em Cabo Verde começa a surgir algum suposto revisionismo, segundo alguns, em torno de Amílcar Cabral. O Parlamento Cabo-Verdiano chumbou, apenas com votos do partido no poder, o MPD, uma celebração a nível do Estado do centenário de Cabral, enquanto a Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau aprovou nesta semana uma celebração para marcar a efeméride, mas com várias abstenções. Nesta edição da Agenda Africana, eu e meu colega Lassana Kassamá vamos falar com Narvi Souza, sociólogo, investigador e professor universitário cabo-verdiano, e Carlos Vamain, jurista e analista político guineense, para tentar entender essas tendências. E começamos em Bissau, com Lassana Kassamá.
Obrigado, Álvaro. Comigo está o jurista e analista político Carlos Chamaí.
Senhor doutor, o Parlamento Guineense aprovou uma resolução sobre comemorações de centenário da Amílcar Cabral. Mas vê-se que há uma evidência clara sobre sentimento, uma corrente que não contenta com a chamada apropriação da Amílcar Cabral por parte de alguns setores políticos. Na sua opinião, enquanto analista, a que se deve esta, não diria contestação, mas esta frieza em relação a Amílcar Cabral? A que se deve isso na Guiné-Bissau?
Bom, eu julgo que deve-se, digamos, a apropriação por parte do PIGC da personalidade, da obra, tudo da Amílcar Cabral. Acontece que Amílcar Cabral, sendo um património comum de todo o povo da Guiné-Bissau, não nos parece, e mesmo na perspectiva de várias pessoas, de várias linhas, que, digamos, haja um partido que se aproprie de uma personalidade do vulto que, de facto, fez um trabalho para todo o povo. Se nós lembrarmos, a luta de libertação nacional foi conduzida pelo PIGC. Havia outros movimentos, mas o PIGC, através da estratégia traçada por próprio Amílcar Cabral, conseguiu levar a cabo uma luta de independência juntando os povos da Guiné e Cabo Verde. Levou esses povos à independência. A independência da Guiné-Bissau está estreitamente ligada ao nome e a personalidade desse vulto maior da história da Guiné-Bissau. Portanto, não pode ser apropriado e nem é propriedade de um único partido, sobretudo quando se está, digamos, num ambiente de pluripartidarismo, porque logo após a independência era o partido único, todos os guineenses tinham que se rever no PSGC ou então serem afastados. Portanto, não se pode compreender que agora um único partido se aproprie, digamos, desse património comum de todo o povo da Guiné-Bissau e também de Cabo Verde.
Sr. Doutor, como é que se explica esta apropriação? Há alguma base concreta, algum argumento plausível?
Eu penso que são questões ligadas à história. As pessoas estão presas ao passado histórico da luta de libertação e não conseguem avançar sem deixar de lado a questão que não devia fazer parte da agenda neste momento. Quer dizer, quando se fala do PSGC, fala-se forçosamente da Amílcar Cabral. Portanto, isso significa que os que defendem essa tese de apropriação da Amílcar Cabral é porque são pessoas que não conseguem inovar e não conseguem transformar um movimento de libertação em partido político na fase atual. Porque o PSGC nunca se transformou em partido político, é um movimento de luta de libertação.
Então, neste caso, o Sr. Doutor concordaria com a corrente que defende que Amílcar Cabral está a ser apropriado por um partido político, ou seja, defende essa corrente das pessoas que advogam?
Não, mas essa tese é óbvia, porque normalmente utiliza-se a súmbia, utiliza-se isto para a campanha eleitoral.
Como é possível, então, baseando justamente na sua argumentação, em como estamos a falar de uma figura de vulto, uma figura não só de património, citando as suas palavras, de um partido, mas também do próprio povo da Guiné-Bissau, isto fazia uma extensão do mundo, como é que se consegue desassociar ou como é que se consegue descolar a Amílcar Cabral de um partido político?
Bom, eu julgo que basta o PSGC, digamos, se desprender dessa situação. Ele tem que afastar-se dessa corrente histórica que defende com unhas e dentes que a Amílcar Cabral é nosso, só nosso, e quando na realidade teriam mais a ganhar com a abertura, digamos, à sociedade, porque sendo um património comum, não pode ser única e exclusivamente de um partido político, porque sendo de um único partido político, vai haver sempre divergências de pontos de vista, porque acham e entendem que se um se apropria disso é porque quer ter ganhos. Então eu não vou a reboque. Portanto, cabe ao PSGC fazer a sua análise introspectiva e abdicar-se em entender que a Amílcar Cabral é a sua propriedade.
Álvaro, foi assim a nossa conversa com o jurista e analista político Carlos Vamain.
Obrigado, Lassan. Converso agora com Nardi Souza, sociólogo, investigador e professor universitário cabo-verdiano, sobre o mesmo tema. E começo por perguntar se o chumbo do Parlamento cabo-verdiano reflete um sentimento forte ou é apenas uma percepção partidária.
Obrigado pelo convite. Eu penso que a questão está, de facto, na visão um pouco limitada dos nossos deputados sobre a figura de Cabral e também numa espécie de conflito ideológico que não faz sentido. Porque Cabral, como todo mundo sabe, é um património mundial, é um património da humanidade, como pensador, como intelectual. E, para entendermos Cabral, temos a necessidade de estudar primeiro o pensamento e o legado de Cabral, compreender as dinâmicas do século XX, as lutas pela emancipação dos povos, a luta pela libertação da África, porque a libertação da África, que ainda não foi totalmente conseguida, é a libertação do próprio mundo, do sistema, que fez com que certos continentes apropriassem dos territórios, das riquezas dos outros povos e travassem o progresso desses povos. E o Cabral fez uma luta de recuperar o progresso e a história dos povos africanos numa situação de igualdade, de alta cooperação com outros povos, mas antes disto tinha de processar esta libertação, esta emancipação, que era a condição fundamental para a gente poder sentir-se mais humanos, mais pertencentes a este mundo, a este planeta que é nosso, e tentar acabar com todas as formas de opressão, colonialismo e imperialismo. Só por este facto, a dimensão de Cabral é planetária. E a luta que ele fez com os seus colegas africanos e também europeus, que eram solidários para com a emancipação do continente e fim da exploração do homem, mostra que Cabral é grande. É grande porque dedicou toda a sua vida, a sua juventude, seu conhecimento diplomático, científico, técnico, para a emancipação dos povos. E para nós, investigadores e cidadãos que defendem os direitos humanos, a dignidade da pessoa humana é um valor incalculável. A Carta das Nações Unidas, e sobretudo que deu origem à Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Carta Africana do Homem, dos Povos, todos esses documentos internacionais servem para repor a dignidade, para condenar os atos de barbárie, de discriminação, de exploração. Então, se os nossos deputados não conseguem alcançar esta visão, precisam estudar de novo a história, precisam deixar a vaidade ideológica de lado e olhar com frieza para o significado da libertação, dos direitos humanos, do progresso e de uma cooperação com base numa igualdade. E, por outro lado, precisam, para além de conhecer a história do mundo, a história do século da modernidade, a partir do século XVII e XVIII, fases como a Conferência de Berlim, em que a África foi dividida, a fase do trabalho forçado, a fase anterior da escravatura, a fase das lutas pela independência, que levou-nos a um patamar muito elevado, porque os próprios historiadores da história geral da África, um dos quais a Avelino Mazrui, diz que a África, nesse momento, nesse período, reumanizou a Europa. A Europa estava de tal modo fragilizada, depois do evento do nazismo na Alemanha e também da manutenção do colonialismo, que a luta de Cabral e de outros reumanizou a Europa. A Europa ganhou com a libertação da África. E como é que nós não podemos? E a Europa entrou no sentido do progresso. A própria Europa condenou o nazismo, condenou o fascismo. Aí a múltipla dimensão de Cabral tem a ver com o seu perfil de intelectual, como os autores da Escola de Frankfurt, como Marcuse, Horkheimer, Adorno, que lutaram contra o nazismo, que lutaram contra uma ciência sem ética, destrutiva. E se não entendermos a dimensão do pensamento, esta luta global, a luta de Cabral não era uma luta somente pela libertação da África, era para humanizar o mundo, o que culminou, como o Álvaro bem sabe, no fim do fascismo em Portugal.
Na sua ótica, acredita que haverá alguma ideia de, não só em Cabo Verde, mas noutros lugares, inclusive noutros lugares em África, este é um problema que também acontece um pouco na Guiné-Bissau, haverá alguma ideia de revisionismo ou também os próprios companheiros de Cabral não terão entregue da melhor forma às novas gerações o papel que Cabral desempenha, ou desempenhou e desempenha?
Não, eu penso que não. Bom, apesar de haver muita gente em Cabo Verde diz que o PAIGC-TV apropriou-se da figura de Amílcar Cabral como símbolo, o que é normal porque nós devemos ter exemplos positivos, não é? É uma referência que é valorizada, que é reconhecida. O mal não está no PAIGC-TV ter se apropriado da figura de Amílcar Cabral como símbolo da sua história, da luta
pela emancipação dos povos. A questão está, de facto, no papel do Estado, das universidades, da sociedade civil, em comemorar esta figura como uma figura de todos, uma figura universal, que merece destaque, porque nós precisamos de referências positivas no mundo que nós hoje assistimos a questões de países mais fortes para com Estados e países mais fracos, entre aspas, militarmente e politicamente. Nós precisamos, de facto, de vincar o humanismo, solidariedade entre os povos, valores positivos de cooperação, de respeito pela dignidade. E Cabral personifica isto. Agora, é preciso mais debate, é preciso que os partidos políticos entendam que eles têm uma missão nobre de representar os anseios e esperanças de um povo, de promover valores positivos. Promover Cabral é um orgulho para Cabo Verde, é um orgulho para o mundo. Promover Cabral não é promover PAICV. Nós pensamos que PAICV e o MPD ganham muito se seguirem alguns princípios que Cabral pôs em prática. Solidariedade, dignidade, liberdade, cooperação, progresso positivo para os povos, libertação da mulher, produção da nossa própria comida, da nossa agricultura, resistência cultural, resistência económica, para que possamos, numa sociedade das nações, dialogar de igual para igual. Porque se não valorizarmos a nossa dignidade, se não valorizarmos o nosso conhecimento, o nosso património, os outros não nos vão valorizar. Porque sentem que estamos numa situação de fragilidade. Porque nós conhecemos os feitos positivos da nossa própria história. E Cabral tentou lutar nesta, em termos teóricos também, nesta procura histórica de um protagonismo histórico de libertação, que muitos autores de New Left Review da Inglaterra, como George Hodder e outros, procuraram no operário, Cabral procurou no camponês. Então, ele é um intelectual com muita espiritualidade, porque bebeu e absorveu a rica espiritualidade africana, bebeu no conhecimento científico universal, ocidental e também africana, e estudou. E ele estudou o progresso, estudou o atraso, estudou os bloqueios, estudou as violações de direitos e encontrou um caminho, que o único caminho era a libertação, igualdade, progresso e reconstrução dos países. Mas sem odiar ninguém, mesmo o ex-opressor, há cenas em que quando um prisioneiro de guerra português era capturado, era cuidado e devolvido à Cruz Vermelha Internacional. Isto mostra que era um humanista profundo, preocupava-se com o desenvolvimento, com a dignidade, e são valores que precisamos para reforçar a nossa democracia. Cabo Verde pode ganhar muito com o estudo do pensamento de Cabral, das alianças que ele fez, do legado que ele deixou, para melhorarmos a nossa democracia. Não no sentido de dividir, mas no sentido de fazer alianças. Não podemos enfraquecer a nossa sociedade, não podemos criar conflitos triviais.
Narciso Sousa é da geração da independência, no seu caso é um académico e investigador, mas e a sua geração, as gerações que vieram depois, que não se dedicam à investigação, que não se dedicam à academia, como é que eles conhecem Cabral? Será que têm a noção e onde têm falhado?
Todos conhecemos. Eu estudei, porque eu gosto de Cabral, gosto do pensamento dele, eu tenho os livros de Cabral, eu já escrevi artigos sobre Cabral, até num diálogo com os autores indianos da Subaltern Studies. Os jovens conhecem Cabral, há muitos rappers que cantam Cabral, as crianças têm noção de Cabral, mesmo que seja de forma não muito profunda, Cabral é uma inspiração, Cabral é um desejo de conhecer Cabral. O problema está no bloqueio institucional, o problema não está nos jovens, não está em Cabral em si, está no bloqueio. E a democracia, como diz Philipp Schmitter, também é uma democracia interinstitucional, as instituições devem dialogar, devem promover valores positivos. O Cabral é um valor.
Nardi Sousa, sociólogo, investigador e professor universitário cabo-verdiano, e Carlos Amaim, jurista e analista político guineense, foram os convidados nesta edição da Agenda Africana, em que analisamos como Amílcar Cabral é visto nos dias de hoje na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. Foi assim mais uma edição da Agenda Africana da Voz da América, com Lassana Kassamá em Bissau e Álvaro Lugero Andrade aqui em Washington. Até à próxima semana.
Esta é a Voz da América.
Vamos aos títulos da atualidade. Começa amanhã a implementação do acordo entre Israel e o Hamas que determina um cessar-fogo por pelo menos 4 dias para permitir a entrada de ajuda humanitária e libertação de pelo menos 50 reféns em troca de 550 palestinianos presos em Israel. O Papa Francisco disse hoje que a guerra entre Israel e o Hamas é terrorismo. Os Estados Unidos confirmaram que tinham frustrado um plano para assassinar um líder separatista Sheikh nos Estados Unidos e tinha avisado a Índia ao mais alto nível sobre o possível envolvimento do governo no país. A Casa Branca disse que os dirigentes do Ruanda e da República Democrática do Congo concordaram em tomar medidas para controlar a violência no território congolês. Grupos rebeldes dominados pelos Tuaregs no norte do Mali rejeitaram acusações do exército de ter descoberto uma vala comum depois de tomar a estratégica cidade de Kidal, no norte do Mali. E assim terminamos esta emissão da Voz da América. Hoje, de todos se despedem, El Santos, Mariano Bartolomeu e Álvaro Lúcio Andrade. Podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com, na rádio. Até amanhã.
Apresentamos de seguida editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sancionaram Ekaterina Zanova, uma cidadã russa, pelo seu papel na lavagem de centenas de milhões de dólares usando moeda virtual em nome das elites russas sancionadas. Zanova também forneceu uma série de serviços virtuais baseados em dinheiro, residência fiscal e outros serviços para clientes russos que buscam lavar fundos ou ocultar as suas fontes de riqueza. A sanção de Zanova destaca as consequências do apoio a representantes corruptos do Kremlin, sublinha os esforços dos Estados Unidos para abordar o abuso da moeda virtual para branqueamento de fundos ilícitos e expõe as atividades de branqueamento de capitais do interveniente ilícito. Através de facilitadores importantes como Zdanova, as elites russas, grupos de ransomware e outros atores ilícitos procuraram escapar às sanções dos Estados Unidos e internacionais, particularmente através do abuso de moeda virtual, disse o subsecretário do Tesouro para o Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian Nelson. Continuamos focados em proteger o sistema financeiro dos Estados Unidos e internacional contra aqueles que procuram explorar esta tecnologia, entre outros riscos financeiros ilícitos, no ecossistema de ativos virtuais. Em resposta à invasão ilegal da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, o Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros impôs sanções económicas ao sistema financeiro russo. Em março de 2022, Zdanova ajudou um cliente russo a ofuscar a sua fonte de riqueza, a fim de transferir mais de 2,3 milhões de dólares para a Europa Ocidental, através de uma conta de investimento aberta de forma fraudulenta e compras de imóveis. Este tipo de atividade financeira ilícita pode ser utilizada para escapar às sanções internacionais e dos Estados Unidos que impõem custos à Rússia e negam acesso de indivíduos e entidades russas sancionadas ao sistema financeiro internacional. Zdanova realiza transferências de moeda virtual em nome de oligarcas que se mudaram internacionalmente. Num caso, o oligarca russo procurou Zdanova para transferir mais de 100 milhões de dólares em riqueza em seu nome para os Emirados Árabes Unidos. Zdanova também prestou serviço a indivíduos ligados ao grupo russo de ransomware Ryuk. Em 2021, Zdanova lavou mais de 2,3 milhões de dólares em pagamentos de vítimas suspeitas em nome de uma afiliada da ransomware Ryuk. Os Estados Unidos estão empenhados em salvaguardar a integridade do seu sistema financeiro. Continuaremos a usar todas as ferramentas disponíveis, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, em comunicado, para combater o crime cibernético baseado na Rússia e combater a ameaça representada pelo ransomware em coordenação com parceiros nacionais e internacionais. Acabamos de apresentar o editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.